30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, 8 de outubro de 2019.
Convido a todos para ficar de pé para fazer nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Arnaldo de Abreu Campos. Vereador Cipriano Antônio Caetano. Vereador Eliandro Rodrigues de Souza.
Presente.
Vereador Evandro Reis de Carvalho.
Presente.
Vereador Gabriel Pendes Reis. Presente. Vereador Luiz Rogério Vilas Boas.
Presente.
Vereador Márcio Moraes Vilas Boas.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo de Mesquita.
Presente.
Passa a palavra ao presidente.
Sob proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições. E só avisando aqui que o vereador Cipriano está no OBS, não está passando muito bem, e o Arnaldo também foi lá. Então, passo a palavra para o Nelson.
Convite. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Jaci tem a distinta honra de convidar Vossa Senhoria e ilustríssima família para a posse canônica de seu novo administrador paroquial, Padre Elisandro José Campos de Carvalho. A cerimônia acontecerá durante a Santa Missa presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom José Eudes Campos do Nascimento, digníssimo Bispo Diocesano de São João del Rei, no dia 18 de outubro de 2019, às 19 horas, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Jaci, Minas Gerais. Então será na sexta-feira da semana seguinte, dia 18, a posse do novo administrador paroquial da paróquia, Padre Elisandro José Campos de Carvalho. As proposições, senhores vereadores, a gente vai lembrar aqui que na semana passada o vereador Eliandro apresentou a indicação número 108, solicitando o envio de expediente para o senhor prefeito para adoção de medidas para que o ônibus escolar que faz a linha até a fazenda do Zé Além vá até o final de seu percurso, onde inclusive tem uma rotatória para a manobra dos ônibus. Segundo os pais dos alunos, o local onde o ônibus está retornando fica longe, o que faz com que as crianças caminhem mais até o ponto de embarque. A indicação número 109, também do vereador Eliandro Rodrigues de Souza, solicitando a liberação de ônibus escolares para transportar os alunos que fazem curso de informática no período da tarde, salientando que antes os alunos vinham nos ônibus que transportavam os demais alunos, e com a retirada do turno da tarde, esses jovens não têm como frequentar o referido curso, que é de primordial importância, para todas as atividades que forem realizar. O requerimento número 58, subscrito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis, requisitando informações sobre o motivo pelos quais os dois ônibus desta prefeitura, que se encontram numa oficina em Varginha, ainda não foram consertados. Esses já estão naquele local há muito tempo. Caso não forem consertados, sugere que os mesmos sejam trazidos para o pátio da prefeitura. Então, esse é o requerimento número 58, subscrito pelos vereadores Evandro Reis de Carvalho e Gabriel Penha dos Reis. E o requerimento número 59, subscrito pelo vereador Eliano Rodrigues de Souza, que seja enviado expediente para o senhor prefeito, requisitando informações sobre o paradeiro da caixa d'água que estava instalada no bairro Jardim Planalto e que foi retirada. Salienta que no contrato entre o empreendedor loteamento e os proprietários consta a existência de um poço artesiano e uma caixa d'água, e sendo assim, requisita a adoção de medidas para que esta caixa seja recolocada em seu local de origem. E hoje o vereador Eliandro Rodrigues de Souza está propondo a seguinte indicação número 110, que requer nos termos do artigo 103 do regimento interno dessa Câmara o envio de expediente para o senhor prefeito, solicitamos que seja alterado o horário de funcionamento do plantão da UBS de nosso município, do período diurno para o período noturno, visto que durante o dia os atendimentos podem ser realizados nos PSFs, enquanto que no período da noite não existe nenhum atendimento, e assim a locomoção dos usuários que necessitarem do serviço de saúde se torna muito mais difícil, podendo provocar consequências irremediáveis. Então, essa é a indicação número 110, que está sendo apresentada pelo vereador Eliandro Rodrigues de Souza. Em relação aos projetos, o vereador Márcio está propondo o projeto de resolução número 4 de 2019, que concede título de cidadania honorária ao reverendíssimo padre Admilson Heitor de Paiva. Então, os senhores vereadores têm cópia deste projeto e o senhor presidente irá enviá-lo às comissões para parecer. Então, são estes as proposições e projeto que está sendo apresentado nesta reunião.
Boa noite a todos. Boa noite aqui aos vereadores, aos funcionários da Câmara, ao assessor jurídico, visitantes, aos ouvintes da rádio de Jaci. Registrar aqui a visita, né? João Marques Penha dos Reis, nosso vereador, é o João, né? Aí de Jaci, irmão do nosso vereador Gabriel, lá de Córrego Fundo. José Antônio Gonçalves, vereador, também de Córrego Fundo, está aí presente. E também José Ângelo da Silva, secretário da Câmara Municipal de Córrego Fundo. Então, para nós é um prazer ter vocês aqui na Câmara. Tá? E também temos aqui o Gordinho, ao vivo aí com o programa dele, registrando aí a nossa reunião. E depois, sim, que a gente... Eu vou pedir ao secretário que faça a leitura de uma denúncia feita pelo senhor Max Paixão, vai pronunciar aqui o João Marques Penha dos Reis, que é vereador, que está visitando a nossa Câmara hoje, e também eu vou ceder a palavra ao nosso amigo Gordinho, que vem aí acompanhando durante esses tempos aí a nossa cidade. Então, solicito ao servidor que faça a leitura da denúncia protocolada pelo senhor Max Paixão.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jaci, vereador Luiz Rogério Vilas Boas. Max da Paixão, brasileiro, casado, empresário, título de eleitor número 161-462-660-205, CPF 015-457-216-02, RG-MG 13-352-913, SSPMG, residente e domiciliado na Rua Esmeralda, número 121, bairro Nova Pedra Negra, em Jaci, Minas Gerais, CEP 37.218, apresenta denúncia com fulcro no artigo 4º, inciso 8º do Decreto-Lei 201-67, em face do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Jaci, Minas Gerais, senhor Fabiano da Silva Moretti, consoante os fatos e fundamentos expostos a seguir. 1. Fatos. Na 29ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, ocorrida no dia 1º/10/2019, o nobre vereador Evandro Reis de Carvalho apresentou algumas filmagens e reportagens demonstrando o descaso do Poder Executivo Municipal ao permitir que seja lançado esgoto in natura diretamente no reservatório da usina do Funil, o principal ponto turístico da cidade e que gera grande arrecadação aos cofres públicos através dos tributos incidentes nas atividades. Aliás, esse aspecto de cultura e lazer foi objeto de consideração pela equipe responsável por revisar, no ano de 2018, o Plano Municipal de Saneamento Básico, PMSB, conforme se extrai do item 2.1.3, Cultura e Lazer. Aspas. Em função do represamento do Rio Grande, o Lago do Funil tornou-se um importante ponto de lazer para a população local, que utiliza tanto para a pesca quanto para passeios no entorno ou nos ranchos. Existem ainda alguns espaços para atividades de lazer e esporte, como a praça de esportes e o ginásio poliesportivo. As festas mais comuns e tradicionais são a festa do peão de rodeio, as religiosas, São Sebastião, Nossa Senhora da Conceição e São José, as festas juninas e a comemoração do aniversário da cidade em 1º de março. Em reportagem produzida pelo programa televisivo Balanço Geral da Rede Mais, afiliado à TV Record na região, com base em relatos de moradores, demonstrou que o problema está sendo causado por omissão do Poder Executivo Municipal em não garantir a devida manutenção e funcionamento de uma estação elevatória situada no local que é responsável por bombear o esgoto captado para a estação de tratamento. Outra informação trazida pelo veículo de imprensa foi no sentido de que o Poder Executivo Municipal informou em entrevista que, em relação à estação elevatória referida acima, aspas, a obra é antiga e não suporta a quantidade de rejeitos, fecha aspas. Nesse aspecto, o procurador-geral do município de Jaci ainda acrescentou que, aspas, houve uma falha de construção nela, ela não está suportando o que vem de esgoto, fecha aspas. Em outro trecho da entrevista do procurador-geral do município de Jaci, ele afirma que, abre aspas, o município não tem condição de ter 3 bombas reservas porque são 3 bombas diferentes em cada estação elevatória, fecha aspas. Sendo que ainda segundo a reportagem, cada bomba custaria aproximadamente R$30 mil, que, convenhamos, é um valor irrisório se comparado ao dano ambiental e social causado pelo lançamento de esgoto na natureza sem o devido tratamento. O ambientalista Matheus Pimentel de Matos, em entrevista à reportagem, afirmou que, abre aspas, por um lado, o município não tem como arcar com o custo que seria das bombas. O problema pode ter um custo associado com as internações em função da contaminação deste curso d'água, fecha aspas. Ou seja, além do problema ligado às questões ambientais, há também a questão de saúde pública. Fato que causa ainda mais preocupação à estrutura de saúde do município, uma vez que, mediante o decreto 1605, de 1º de outubro de 2019, o senhor prefeito municipal alterou o regime de atendimento no pronto atendimento municipal, que agora não mais conta com um plantão médico noturno, fato que fica mais grave se considerada a chegada da estação chuvosa, onde a proliferação de doenças, como a dengue, zika e etc., é mais fácil. Isso também é corroborado no Plano Municipal de Saneamento Básico, no item 3.2, Saneamento e Dengue, conforme trecho citado a seguir. A dengue é uma doença viral de maior incidência no mundo. Cerca de 2/3 da população vivem em áreas infestadas por mosquitos vetores do vírus da dengue, especialmente o Aedes aegypti. O contexto nacional da dengue nos últimos anos foi alarmante e, na atualidade, a alta incidência dos casos se torna preocupante para todos os envolvidos nas ações de combate à doença. O município de Jaci é caracterizado por alta incidência do mosquito, fato que gera necessidade de melhor atenção às ações de combate ao vetor. Por ser uma cidade com grande fluxo de trabalhadores e com diversos pontos turísticos, há uma constante circulação de pessoas e, consequentemente, maior índice de transmissão da doença. Em complementação, o nobre advogado público esclareceu que, abre aspas, a prefeitura já está tomando as providências e agora a questão de multas, nós vamos pegar as autuações e analisar o que foi feito de multa. Estamos já no Ministério Público, já estivemos numa reunião com o promotor da bacia do Rio Grande e com a terceira promotoria, fecha aspas. E que até a metade do ano de 2020 a Copasa ficará responsável pela gestão de água e esgoto no município. A omissão do senhor prefeito municipal fica ainda mais evidente quando se analisa de maneira mais aprofundada. O Plano Municipal de Saneamento Básico, documento revisado no ano de 2018, que contou com recomendações e intervenções necessárias por parte do Poder Público no sistema de captação e tratamento de esgotos do município. No item 2.12.1, descrição do sistema, consta o seguinte. Quanto à coleta de esgotos, a sede municipal conta com o sistema público operado pela própria Prefeitura Municipal, sendo o índice de atendimento de 95% da zona urbana. os bairros Novo Horizonte e Santa Helena não possuem rede de esgoto. As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de tubos de PVC e manilhas de cerâmica vidrada com diâmetros variáveis de 100 a 150 milímetros, numa extensão total de 19,73 quilômetros. Esta rede coletora conduz os dejetos aos interceptores em PVC-DN-150, PVC-DN-200 e PVC-DN-100, numa extensão de 3,6 quilômetros, que conduz à ETE localizada no bairro da Nova Pedra Negra, às margens do Ribeirão Piampum e Reservatório do Funil, pelas elevatórias do Ribeirão Piampum, EEE1, com vazão máxima de 15,196 litros por segundo, e a elevatória do Cove Pintado, EEE2, com vazão máxima de 3,819 litros por segundo. A elevatória do Ipiranga, EEE3, lança o esgoto para a EEE2, através de uma linha de recalque de 75 milímetros, com extensão de 1,5 km. No momento da revisão deste Plano Municipal de Saneamento Básico, estava em construção a quarta estação elevatória do município no bairro Vila Industrial, número 4. Entretanto, a ETE não está licenciada. Nesse sentido, a Prefeitura Municipal de Jaci, no momento da revisão deste Plano Municipal de Saneamento Básico, estava providenciando os documentos e estudos requeridos no formulário de orientação básica FOB número 057-307/2018 para formalização do processo junto à SUPRAM Sul de Minas. O contido no Plano Municipal de Saneamento Básico, a toda evidência, demonstra que a afirmação vinda do Poder Executivo Municipal de que, abre aspas, todas as providências já estavam sendo tomadas para sanar o problema, fecha aspas, fica contraditória quando cotejada com o fato de que, pelo menos desde o ano de 2018, o chefe do Poder Executivo Municipal já tem ciência acerca da necessidade de regularização, licenciamento, de um dos vetores do sistema de captação e tratamento de esgoto produzido na cidade. Além disso, no item 2.12.4, obras de melhoria necessárias, consta o seguinte: para o correto funcionamento da ETE são necessários reparos nas unidades de tratamento primário, reatores UASB e leitos de secagem. Além disso, é urgente a reforma do cômodo existente para a instrumentalização de um laboratório para análises simples e rotineiras, como de sólidos sedimentáveis, por exemplo, de um escritório para funcionamento fixo, realizar os monitoramentos e controle necessários ao correto funcionamento da ETE. Ademais, o cômodo deve contar com sistema de comunicação, copa, cozinha, sanitário vestiário, depósito para ferramentas e sistema de abastecimento de água. Em relação às elevatórias, se faz necessário instalar uma tampa e escada no fosso da estação elevatória de esgotos número 1 em Pedra Negra. Além disso, também se faz necessário realizar manutenção no quadro de energia, no gerador e instalação e instalar uma bomba reserva. A estação elevatória de esgoto 2, no Cove Pintado, constantemente encontra-se com registro submerso, devido a problemas com o sistema de bombeamento. Nesse sentido, se faz necessário succionar o líquido e realizar a manutenção do sistema, trocando as peças que apresentam mau funcionamento. A estação elevatória de esgotos 3, Ipiranga, necessita de avaliação, reparos e manutenção devido ao fato de apresentar problemas de maneira constante. Pode-se constatar, pela análise, que o efluente tratado raramente supera os valores da legislação vigente para os parâmetros analisados, com exceção do parâmetro DBO, a jusante do ponto de lançamento, em agosto de 2017, e do parâmetro DQO, em novembro de 2017, para o esgoto tratado. Esses resultados isolados indicam anomalias isoladas no sistema de tratamento, demandando atenção à execução correta das atividades de rotina da ETE. Outro fato que merece destaque diz respeito aos parâmetros coliformes totais e termotolerantes, pode-se perceber que o tratamento realizado na ET atualmente é ineficiente em relação à redução da carga patogênica do efluente, devendo ser implantado algum tipo de tratamento terciário. Mais adiante, o Plano Municipal de Saneamento Básico, no item 2.14.3, Impactos no Ecossistema Aquático e Relação com o Município de Jaci, letra C, Qualidade da Água Pluvial, consta ainda o seguinte, abre aspas, a qualidade da água do esgotamento pluvial não é melhor que a do efluente de um tratamento secundário de esgotos. A quantidade de material suspenso na drenagem pluvial é superior à encontrada no esgoto in natura, sendo que esse volume é mais significativo no início das enchentes. Em alguns países, utilizam-se esgotos combinados, redes de esgoto sanitário e pluvial no mesmo conduto, ou separados, redes de esgoto sanitário e pluviais separados. No Brasil, a maioria das redes é do segundo tipo, sendo que somente em áreas antigas de algumas cidades ainda existem sistemas combinados. Entretanto, as normas atuais exigem que as redes devam ser separadas, sendo o direcionamento da canalização de águas pluviais para o sistema de coleta e tratamento de esgoto um dos maiores problemas encontrados para a eficiência do tratamento final dos efluentes. No bairro da Serra, e a rede de esgoto e a rede pluvial foram executadas paralelamente na mesma vala, ou seja, um método combinado. No caso de vazamentos, em alguns pontos, pode haver o lançamento de esgoto na rede pluvial e consequente encaminhamento para o reservatório do funil, ocasionando odores. Fecha aspas. As denúncias trazidas pelo novo vereador Evandro Reis de Carvalho, somadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico de Jaci, revisado no ano de 2018, demonstram inequivocadamente que o chefe do Poder Executivo Municipal há pelo menos um ano tem ciência do descaso com o meio ambiente da cidade, principalmente com relação ao lançamento de esgoto não tratado diretamente na natureza, por culpa de falta de manutenção e prioridade no tratamento das questões que envolvem o saneamento básico dos cidadãos e jacienses. Nesse contexto, é possível afirmar que, em tese, o prefeito municipal de Jaci cometeu a infração político-administrativa tipificada no inciso 8 do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, no inciso 8º, que diz o seguinte, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura, conforme será devidamente demonstrado a seguir. Número 2. Fundamentação. De acordo com Eli Lopes Meirelles, a responsabilidade político-administrativa dos agentes políticos é aquela que decorre da violação aos pressupostos éticos e funcionais e que são sancionados com a cassação do mandato eletivo em julgamento de competência da Câmara de Vereadores. Responsabilidade político-administrativa é a que resulta da violação de dever éticos e funcionais de agentes políticos eleitos, que a lei especial indica e sanciona com a cassação do mandato. Essa responsabilidade é independente de qualquer outra e deriva de infrações político-administrativas apuradas e julgadas pela corporação legislativa da entidade estatal a que pertence o acusado, na forma procedimental e regimental estatuída para o colégio julgador. O prefeito eleito como chefe do Executivo Municipal agente político que é, fica sujeito ao controle do legislativo, não só quanto a determinados atos meramente administrativos, atos dependentes de aprovação ou autorização legislativa, como também, principalmente, quanto à sua conduta governamental, atos de opção política e de relacionamento com a Câmara Municipal, nos casos definidos em lei. Isso porque o prefeito administra e governa. Como o administrador pode cometer irregularidades simplesmente administrativas que lhe acarretem sanções pessoais? Como o governante pode incidir em infrações político-administrativas que conduzem à sanção punitiva da perda do cargo através da cassação do mandato? E complementa. As infrações político-administrativas do prefeito são unicamente as definidas nos 10 incisos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201 de 67, as quais só atingem o prefeito eleito, porque o nomeado e o interventor não têm as condições da investidura eletiva, que os tornem responsáveis perante o eleitorado representado pela Câmara de Vereadores, que os vai julgar, que os faz julgador. Daí porque o prefeito eleito sujeita-se ao controle administrativo e político da Câmara em toda a sua plenitude, ao passo que os exercentes do cargo por nomeação só se submetem ao controle meramente administrativo de seus atos nas formas das leis de administração do município. Se cometerem infrações no desempenho do cargo ou desrespeitarem as prerrogativas da Câmara, só lhes caberá representar a quem os nomeou, solicitando a punição cabível, ou, se o fato constituir crime de ação pública, bastará comunicá-lo à autoridade policial para a abertura do inquérito ou ao Ministério Público para oferecimento da denúncia, se os elementos incriminadores já forem suficientes. Extrai-se dos ensinamentos acima que o prefeito municipal, quando praticar algum dos tipos previstos nos 10 incisos do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, poderá ser julgado pelo Poder Legislativo Municipal e ter um mandato cassado, especialmente, e se estiver diante de um ato de ineficiência em ofensa ao artigo 37, caput da Constituição Federal. No caso, a falta de eficiência do prefeito municipal é inequivocadamente demonstrada pela sua negligência e omissão na tragédia ambiental em que está se transformando o vazamento, por falta de manutenção e cuidados mínimos devidos, de esgoto in natura diretamente no reservatório da usina do funil. E este ato omisso, negligente e de puro descaso com a coisa pública, e ainda com o meio ambiente lato sensu, por parte do prefeito municipal de Jaci, conforme se comprova pelos documentos e outras provas anexadas a essa denúncia, enquadra-se assim na norma do inciso 8º do artigo 4º, Decreto-Lei 201 de 67. É o que o artigo 225, caput da Constituição Federal, dispõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Umbilicalmente ligado ao direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, temos o direito social de todos ao lazer, estampado no artigo 6º, caput também da Constituição Federal. Os fatos narrados nesta denúncia, a um só tempo, ofendem tanto o direito ao lazer da população jaciense, uma vez que simplesmente destrói o principal ponto de lazer da população, o lago da usina do funil, bem como causa dano irreparáveis ou, no mínimo, de difícil reparação ao meio ambiente no entorno do reservatório hídrico. A Lei 6.938, de 81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3º, incisos 2 e 3, define o que é degradação da qualidade ambiental e poluição. Artigo 3º. Para fins previstos nessa lei, entende-se, inciso 2º, degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Inciso 3º, poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, letra A, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Letra B, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Letra C, afetem desfavoravelmente a biota. Letra D, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E letra E, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Neste contexto, a infração político-administrativa prevista no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, omitir-se ou negligenciar-se na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura, tem o escopo de proteger o patrimônio e os interesses do município. A doutrina de Edilene Lobo é precisa. Abre aspas. O dever de cuidar do patrimônio público é de matriz constitucional, elevando aos píncaros e à proteção aos bens e interesses públicos e exigindo dos administradores constante vigilância. Eles vão desde as ruas, praças, prédios até os títulos, dinheiro, automóveis, edifícios, papéis, móveis, equipamentos, animais e outros. Recorre-se novamente a Eli Lopes de Meirelles para esclarecer as responsabilidades do prefeito. As responsabilidades do prefeito, como chefe do executivo municipal e agente político, serão estudadas sob o tríplice aspecto penal, político, administrativo e civil, visto que, no desempenho de suas funções, poderá incidir em qualquer desses ilícitos, dando ensejo à respectiva sanção aplicada em processos distintos e independentes. A responsabilização do prefeito se faz em processos e juízos diferentes, conforme a natureza da infração. Por crime de responsabilidade e crime funcional comum, responde perante a Justiça Penal Comum com jurisdição no município pelos processos especiais respectivos. Por infração político-administrativa, responde perante a Câmara de Vereadores pelo processo especial pertinente. Portanto, é incontestável que o prefeito municipal praticou a infração político-administrativa prevista no inciso 8º do artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, uma vez que foi omisso e negligente na defesa dos bens, rendas, direitos e interesse do município sujeito à administração da prefeitura. Número 3, pedidos. Diante do exposto, requer 1. Seja determinada na primeira sessão da Câmara Municipal de Jaci a leitura desta denúncia e consulta sobre o seu recebimento por voto da maioria dos vereadores presentes nos termos do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. 2. Recebendo a denúncia, sejam sorteados 3 vereadores dentre os desimpedidos para compor a comissão processante que, na mesma sessão, elegerão o presidente e o relator nos termos da parte final do inciso 2º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. 3. Após a sessão de constituição da comissão processante, sejam os autos do processo remetidos para o presidente da comissão processante para que, dentro de 5 dias, inicie os trabalhos para, ao final, opinar pelo prosseguimento da denúncia e início da fase de instrução do procedimento nos termos do inciso 3º do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67. 4. Concluída a instrução, seja intimado o denunciado para, no prazo de 5 dias, apresentar razões escritas e, após, a comissão processante emita parecer final pela procedência da acusação, solicitando ao presidente da Câmara Municipal de Jaci a convocação de sessão de julgamento na forma do inciso 5º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. 5. Cumpridas todas as formalidades e atos processuais, seja realizada a votação nominal por parte dos vereadores acerca das infrações político-administrativas informadas nesta denúncia, para, ao final, expedir o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito municipal de Jaci, com a comunicação imediata à Justiça Eleitoral acerca do resultado nos termos do inciso 6º do artigo 5º do Decreto-Lei 201 de 67. 6. A produção de todas as provas admitidas em direito para complementar aquelas que instruem essa denúncia. Pede deferimento, já se 4 de outubro de 2019, Marcos da Paixão, cidadão. Foi protocolado sob o número 184, na data de 4 de 10 de 2019, às 15 horas, na secretaria dessa Câmara.
Então, dando seguimento, gente, o nosso servidor fez aí a leitura da denúncia, né? Uma denúncia muito bem fundamentada ao nosso município, né, pelo trabalho dos vereadores. Então, gente, neste momento eu vou pôr em votação o recebimento da denúncia ou não. Né? Então, eu vou perguntar vereador para o vereador, e o vereador, né, vota sim ou não. Se votar sim, está para receber a denúncia. Se votar não, é para não receber a denúncia, certo? Então, vereador Eliandro?
Sim.
Vereador Márcio?
Sim.
Vereador Gabriel?
Sim.
Vereador Evandro?
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Sim, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Sim, presidente.
Eu também voto sim, que nessa questão eu voto. Então, foram 7 votos. Eu sabia, o Cipriano está aí ausente. São 7 e 1 abstenção do vereador Arnaldo. Então, diante disso, né, do recebimento da denúncia, vamos sortear aqui os componentes da comissão processante. Então, nós temos aqui na Câmara um visitante, José Antônio Gonçalves, né, que é um vereador lá de Córrego Fundo, uma pessoa neutra. Você pode fazer para nós o sorteio aqui, vereador? Então, faça favor. Deixa eu contar os papéis aqui.
Vai contar isso?
Ele vai também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu não entro.
Pode tirar um pergunto primeiro, por favor. Eliano.
Vereador Eliandro.
Vou tirar mais um, por favor. Evandro.
Vereador Evandro. Vereador Márcio, não, Márcio não vai poder não, porque são da minha bancada. Tem que ser outro. O Márcio com o Didi é o mesmo partido, não pode.
Gabriel.
Vereador Gabriel. Então ficou composto ele, Evandro, Eliandro e Gabriel. Eu vou dar um intervalinho aqui, gente, de 2 minutinhos para a comissão reunir dentro e voltar já formada aí os cargos da comissão. Retornando aqui, gente, à reunião, então foram lá eleitos, né, entre os 3 vereadores sorteados, então ficou o presidente, ficou o vereador Eliandro, o relator ficou o vereador Evandro e o membro ficou o vereador Gabriel. E a assessoria da Câmara vai dar toda aí assistência para a comissão. Tá, prosseguindo aqui, voltando para a pauta, palavra franca ao nosso visitante, né? Primeiro eu vou dar a palavra aqui para o João Marques Penha dos Reis, que é vereador de da nossa cidade de Jaci e é vereador lá em Córrego Fundo. E ele está aí, nossos vereadores fizeram uma visita lá e hoje eles vieram nos visitar. Então ele vai fazer uso da palavra. Pode chegar, João, pode fazer uso aqui da tribuna. Ajuda ele no microfone. Não.
Boa noite. Eu agradeço muito a visita dos meus amigos, colega vereador de Jaci. Eu, depois de 20 anos, eu voltei nessa cidade, que eu sempre amo essa cidade. Eu saí daqui, perdi meu pai, minha mãe. Então, hoje eu estou visitando vocês. E agradeço muito. Vocês me perdoam com bem que a garganta meia ruim. Eu agradeço muito o convite de vocês, vereador de Jaci. E tenho uma palavrinha para vocês. Vamos trabalhar a população, que a obrigação do vereador é trabalhar a população. Eu, na minha cidade, eu sou de Córrego Fundo, eu trabalho com o vereador lá, a minha camisa é suada, é rasgada. E outra coisa, em Córrego Fundo eu ganhei por quê? Eu tenho 358 votos em Córrego Fundo. Por quê? No Córrego Fundo não tem um aleijado lá de ser cadeira de roda. Todos têm cadeira de roda para vocês. Então, meus amigos vereadores, vocês são a população que merece. O vereador, nem eu, nem vocês. O vereador tem a população sentada ali, ó, todos. Que quando chega na eleição, todo mundo tem tudo, pede um votinho para eles. Então, vamos ajudar eles. Trouxe a camisa para eles, que é só a família, só tudo merecedor. A minha palavra foi só. Muito obrigado.
Então a gente agradece aí ao João, né, que saiu da nossa cidade, mudou para a nossa cidade e se elegeu vereador lá em Córrego Fundo, um dos mais votados. Então isso para nós aqui é muito importante. Agora eu vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Erlan, né, o Gordinho, ele já tinha escrito da semana passada para estar usando a palavra. Pode chegar aqui à tribuna e fazer uso aí da tribuna.
Boa noite, Jaci. Boa noite, pessoal que veio. Muito bom ver uma Câmara Municipal lotada, né? Quem está escutando a gente na rádio aí, um abraço também. Muito obrigado pelo carinho de Jaci com o Gordinho, com o programa do Gordinho. Eu vim aqui, gente, porque eu tenho um programa em Lavras e eu sempre recebo mensagens da população de Jaci. Estou impressionado com a qualidade política dessa cidade. O vereador, que é de Jaci, falou muito bem. O poder é do povo. Aqui não tem nenhuma autoridade, não. A autoridade maior da cidade é o povo. Vocês outorgaram uma procuração para os vereadores, para o prefeito e vice-prefeito, trabalhar por vocês. Uma cidade que tem um orçamento anual de 36 milhões de reais para 6 mil pessoas e chegar para mim uma mensagem falando que o prefeito cortou o plantão da UBS. A pessoa chegar para mim e falar que uma das três escolas, a água está parecendo um suco de laranja onde os meninos estão bebendo, água suja. A casa do pessoal em casa, faltando água. Eu recebi mensagem que tinha gente 3, 4, 5 dias sem água. E Jaci não tem água, não tem um lago do funil aqui. Aí eu vou, ligo lá para os meus amigos da Record, que eu recebi um vídeo. Está derramando esgoto no Lago do Funil. Aquilo ali não foi só para Jaci, não. Para todas as cidades aqui da região que estão pegando esgoto para poder abastecer e fazer tratamento. Seja Lavras, Ribeirão Vermelho e daí por diante. Eu cobro dos senhores vereadores, eu vim cá em nome da população falar com vocês. Eu espero uma fiscalização para cima da prefeitura. Hoje... Engraçado, são 2 anos e meio de mandato, né? Hoje vocês acabaram de aprovar um procedimento, a abertura de um procedimento de cassação do prefeito municipal por causa da má gestão do saneamento básico da cidade. Mas má gestão não é só o saneamento básico, não. O que é que ele está fazendo com o dinheiro que tem que investir na saúde, meu amigo? 15% do orçamento tem que estar na saúde. Aonde que está a geladeira que estava queimada, uma geladeira? Que ponto chegamos? O povo não tem vacina. Agora são simplesmente 8 horas da noite. Tinha um vereador que adoeceu hoje, né? Ah, adoece. Tá, beleza. É. Será que foi para a UPA? Será que foi na Santa Casa em Lavras, particular? É, tem outra coisa que aconteceu interessante, que a internet Wi-Fi aqui da câmera acabou de cair. Mas o Gordinho tem 4G. É. Pelo amor de Deus. Pessoal, o que eu defendo não é só a questão de pôr político para trabalhar, não. E político, meu amigo Cleitinho Azevedo, que vai vir em Jaci comigo e o André Janones, que eu vou mostrar para os dois. Eu já combinei com o Cleitinho e com o André Janones, gente. Combinei com os dois de mostrar a pouca vergonha dessa creche aqui em frente à Câmara Municipal, que dá desde 2014, né? Que está aqui. As crianças terminam essa creche, os meninos sofrendo aí com falta de escola. Desde quando? Jardim Planalto. Duas, né? Tem mais uma. Tá. Então vocês vão receber uma visita, eu estava conversando com o Cleitinho, provavelmente em novembro a gente vai vir cá. E Jaci vai ficar famosa no Brasil inteiro, infelizmente, né? A cidade que tem um patrimônio, como muito bem disse o denunciante, o maior patrimônio de Jaci, está conversando com o Dr. Júlio, grande advogado, o maior patrimônio de Jaci, gente, é esse lago. O maior patrimônio de Jaci é esse patrimônio natural que está aqui. Vocês não sabem, eu rodo o Brasil inteiro, que aqui no Nordeste o povo sofreu com falta de água, no Norte de Minas. Aqui podia, a cidade tem um potencial turístico enorme. A cidade de Jaci, vocês não imaginam a capacidade turística de geração de emprego e renda para o povo, que é isso que precisa. O povo não precisa de assistencialismo, como o vereador disse. O povo não precisa de cadeira de roda, que o vereador está dando cadeira de roda, não. O povo precisa de emprego, de oportunidade e de políticos que trabalhem fiscalizando, principalmente a função da Câmara Municipal, é fiscalizar. Eu quero ver o prefeito aqui de 4 em 4 meses prestando conta para vocês. Até o prefeito Fabiano estiver escutando, vem cá falar qual o motivo que você rompeu o plantão do médico por 4 meses. Ele mandou mensagem, falou que em fevereiro, já vou terminar, presidente, que em fevereiro o plantão volta, mas depois da nossa pressão. Mas eu não quero para fevereiro, não. Eu quero é hoje. Eu quero é para agora. Porque, como eu dizia para os senhores, 8 horas da noite, se qualquer um de nós infartar aqui agora, o procedimento é de 25 minutos para fazer a ressuscitação. Manobra de ressuscitação. Quem tem grupo de WhatsApp de Jaci sabe que uma carreta quebrou lá na boca da mata. Tinha um monte de gente para vir para cá, mandou mensagem para mim. Qual que é a ambulância que vai chegar em 25 minutos na UPA? Sem médico. Agora eu pergunto, a mãe de um político, seja prefeito, vice-prefeito, ou quem tomou essa atitude, o assessor jurídico lá no dia, ele falou, vocês escolhem um plantão, ou de manhã ou à noite. Muito bonito, né? Será que doença tem hora? Não tem. Então, meus amigos, eu vim cá para dar o recado e dar parabéns para a população de Jaci. Meus cumprimentos a vocês que estão lotando essa Câmara hoje. Eu espero receber fotos lá no meu WhatsApp da Câmara lotada toda terça-feira. E no dia 4 de outubro do ano que vem, vocês vão decidir para quem passar a procuração. Vamos acompanhar o trabalho dos vereadores aqui de perto. Para a Jaci agora resolveu trabalhar. Estou vendo que aqui voltou hoje uma comissão. Dá uma salva de palmas para eles aqui para isso. Eu quero que os senhores, quero pedir aqui, ó, Puri, a conversa que nós tivemos lá precisa liberar rápido. A política a gente não faz só de guerra, de inimizade. O principal da política, gente, é unir forças para dar resultado positivo para o povo. O Refis, a prefeitura, precisa daquele recurso para voltar para a população. Se puderem votar o Refis, vocês devem observar. Coloque emenda que tem que colocar, ajusta o que tem que ajustar, mas libera essa pauta, para ninguém falar que a culpa é dos vereadores. Da mesma forma, tem outra situação, que eu acho que alguns carros foram multados, o cara precisa lá de uma lei autorizativa para pagar a multa. O carro é do povo, que paga a multa e depois desconta do prefeito, mas o povo precisa do carro. Entendeu? São coisas bobas. Mas que a Câmara Municipal precisa, sim, o quanto antes, unir com a Prefeitura.
Hernan, só um minuto. Essa questão das multas, existe uma lei no município que ele pode estar pagando as multas. Eu tenho um assessor que eu posso estar chamando ele para explicar isso
e
aí.
E se é que o danado não quer pagar?
Aí eu não sei.
Então responde lá e a gente vai divulgar isso. Então, prefeito, se estiver escutando, paga essa multa aí que o povo precisa.
Permite, vereador Rodrigo, só aproveitando o comentário, porque o projeto de lei hoje, ele autoriza a ser pago da seguinte forma, porque o carro da prefeitura, ele é da prefeitura. A prefeitura não tem carteira de motorista.
Não.
Hoje, quando você não notifica quem era o condutor do carro, aquela multa se duplica.
Sim.
Certo? Então, o projeto de lei autoriza a seguinte forma, da seguinte forma, o executivo a pagar a multa, notificar o responsável condutor que levou a multa e depois descontar essa multa do condutor. Porém, não tem pé de área do carro, não sabe quem levou a multa, como que é. Aí você vai descontar essa multa de quem depois?
Perfeito.
Erlan, permite, boa noite. Vereador Márcio, cumprimentando a fala do nosso amigo, do vereador Rodrigo, além desse detalhe, nós aqui, vereadores, estamos cobramos. O gestor para ali. Quando vem um projeto aqui que a gente não vota, é porque vem uma causa contra a população, tem. Que é o que diz ele de bom a população, a gente não vai separar dessa casa. Tá. Então eu refiro aí para o nosso presidente também passar a um tipo de explicação, o porquê não foi votado, que da forma que vem cobrando, vem se levantando contas de 2002, quando era cobrado por decreto.
Está errado.
Então, se a gente aprova uma emenda que resguarda a nossa toda a população, então a gente cobra.
Uma dica para vocês. A prescrição, o doutor Salim sabe muito bem, a prescrição do IPTU de cobrança é dos últimos 5 anos só para cá que eles podem cobrar, tá? Então, se cobrar 2002, vai cobrar do povo, não.
Vai
cobrar 2014 para cá.
O vereador Rodrigo, novamente, só completando. Eu ia até deixar para tocar esse assunto na minha fala aqui, mas vou aproveitar agora que a gente entrou no assunto do Recife. Foi como eu disse aquele dia, que nós estávamos em reunião com o prefeito. Você lembra que eu toquei no assunto do Recife? Pessoal, olha, o Recife é essencial para o município, para a nossa comunidade? É. É sim. Porque aquela pessoa que está devendo 4 mil reais de multa, 4 mil reais de IPTU, 2 mil é multa e juros. Se deixar de cobrar esses 2 mil, a dívida desde 4 já desceu para 2. É sim. Só que, porém, o que nós primeiro temos que corrigir, o executivo tem que corrigir, é as cobranças indevidas. Porque, às vezes, aquela pessoa não deve nem os 4. Uhum. Então, como que ela vai pagar uma dívida que ela não deve? Eu tenho um exemplo nessa tribuna semana passada, e a documentação está aqui comigo, né? Vou mostrar novamente. Cobranças de um imóvel dentro de Jaci, é onde o vereador Maia chegou a citar aqui, ó. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015, vários anos cobrando IPTU. Mas eu estava com um projeto de lei aprovado nessa casa aqui em 2013, 29 de outubro de 2013. Então, se a casa foi aprovada em 2013, ela foi terminada em 2014, 2015, eu estava cobrando IPTU de 2002. Existia esse IPTU de 2002? Então é ilegal, de 2014 para frente. Então primeiro tem que corrigir essas cobranças indevidas para depois o projeto do Recife fazer efeito.
É muito simples, só pode colocar uma emenda no projeto e falar o seguinte: está autorizado o Recife nas dívidas a partir de 2014, que para trás é prescrever.
Vereador, se permite, mas tem cobrança atual indevida. Cobrança, chegou cobrança na casa de vereador aí, de endereço, que ele nunca teve um imóvel, e por aí vai, e etc.
Eu acredito que essa é uma discussão da casa também, vamos fazer as emendas, mas eu chamo a atenção para liberar esse refis o quanto antes, que tem gente que está com o nome, às vezes, sujo, pendurado, aí precisando liberar, e não consegue. E o refis também, a pessoa que está devendo lá 4 mil de verdade, quem está devendo de verdade, se cair para 2, vai ser bom para o povo, sabe? O que não pode atravar, às vezes, pode um exemplo. Questões administrativas o povo tem que resolver na prefeitura. Mas vocês fiquem atentos que é só de 2014 para cá. Está cobrando aí, já prescreveu.
Eu acho que não é de 2014. A lei foi feita aqui em 2018 com lei. Antes era decreto.
Deixa eu explicar um negócio, para ver se eu consigo explicar aqui. E já se não tem prefeito, mas tem Câmara, sabe por quê? Essa lei ela foi aprovada em 2017, certo? Então ela ia valer 2018, está tendo uma confusão aí. O refis, ele vai ser seguido de 2018 para frente, porque o recadastramento imobiliário, eles desviaram quase 400 mil reais e não acertou um endereço.
Ah, entendi.
Tá, ele recolheu um real, gastou quase 400 mil e recolheu um.
Ele não revogou nenhuma lei aqui para se tratar dessa lei do IPTU. Ele pagou e não teve resultado nenhum com isso aqui. Então o refis só vai ser aprovado aqui quando arrumar essa questão toda. Tem Câmara nessa cidade. Não tem prefeito, mas tem Câmara.
Então já abre uma CPI para verificar isso?
Já está aberto.
Já está aberto?
Está aberto. Está aberto. E outra coisa, gastou 300 mil sem licitação, sem nada, pois não sei quem fez tudo errado. Então acho que tem que cobrar da empresa que fez o serviço e do prefeito. Nós vamos cobrar.
Perfeito. Agora, o prefeito foi o povo. Outra situação. A lei está aqui. Parágrafo 2º.
Está vindo aí, ó.
Do artigo 2º. A não interposição de recursos ou seu improvimento, sendo o município compelido ao pagamento da multa, o responsável, não está fácil aqui, ó. É de responsabilidade dos chefes, dos condutores, infratores, exigir seus subordinados cumprimento das normas disciplinares dessa lei, sob pena de serem responsáveis e solidários da infração. É muito simples. Se não foi secretário, aí é prefeito. O prefeito paga essa multa e libera esses carros aí. A lei está pronta, está aprovada, então nem precisa não. Estão discutindo muita sexo dos anjos aqui para não resolver nada. O que precisa é voltar o médico. Eu vim aqui em Jaci hoje para chamar a atenção de vocês para isso. Voltar o atendimento do plantão médico. Que os vereadores fiscalizem o cumprimento constitucional do orçamento, o investimento em saúde e educação. E, principalmente, que resolva essa bagunça de falta de água e saneamento básico em Jaci.
Gordinho, aqui o vereador Gabriel falando. Tem a CPI lá do transporte também, porque tem um carro que presta serviço para pai, entendeu? Só que tem um motorista que pegou na faixa contínua quase R$3.000.
Ele vai pagar, é.
É isso que eu estou te falando, aí tá um bolo de gato.
Entendi, aí ele vai pagar. O motorista que tomar a multa, ele que pague. No demais, eu quero agradecer a presença de todos. Uma salva de palmas para a população de Jaci que está aqui. A cidadania, gente, político está aqui é para servir, não é para ser servido, não. Vocês têm que cobrar do seu vereador, que ele vá na escola do seu menino, que vá no seu bairro. Telefone de vereador eu tenho de todos aqui do prefeito. Se você não conseguir falar, você liga para o Gordinho, que a gente manda para ele um zap para poder ir lá fiscalizar. A cidade tem que funcionar. 36 milhões para 6 mil pessoas. Vocês estão dando 36 milhões na mão do prefeito. Para ele poder investir na cidade e garantir saúde, educação, saneamento básico para vocês. O dinheiro é de vocês. E quem fiscaliza a utilização desse recurso é essa Câmara aqui. Tá? Espero que saia resultado dessa comissão processante que foi aberta hoje. No demais, parabéns. É isso aí. Se não resolver a cassação do prefeito, eu não acredito que vá sair. Porque tem uma série de problemas jurídicos, sabe, gente? Eu já conheço o artigo, decreto 201, uma série de coisas, mas vocês vão trabalhar e fazer um serviço bacana. Você tem o presidente da comissão, o professante, o relator aqui, o pessoal, espero de vocês um trabalho bacana. Mas, se não sair, 4 de outubro de 2020, vocês vão resolver quem merece estar aqui na Câmara e quem merece estar na Prefeitura. Demais é o recado que eu deixo para todos. Vou continuar cobrando até esse médico voltar. E é para já.
Presidente da comissão, quer falar?
Boa noite, Jorginho. Só deixando bem claro para você que está aqui, a população, que nós já entramos com pedido de cassação antes, mas infelizmente, às vezes não depende só dessa Câmara, nós fomos barrados mais para cima. Já teve mais denúncias, então nós aplicamos várias denúncias já, anteriores. E, infelizmente, eles conseguem eliminar e para tudo.
Aí é pedir assessoria jurídica e vocês, na comissão processante, juntem um conteúdo probatório indiscutível. Que tem esgoto lançado no lago, tem. Isso é inércia, incompetência da prefeitura, está cansado, todo mundo sabe que é. Como que 2 anos e meio o senhor não resolveu isso? Vai falar que a bomba queimou? Aí todo final de semana falta água para o povo e a bomba queimou? Isso é desculpa para boi dormir. Tem que funcionar.
Com certeza, até inclusive há 2 anos atrás foi feito por mim um boletim de ocorrência sobre o compromisso do meio ambiente lá no bairro Novo Horizonte, com a Vila Industrial, mas infelizmente não é tomada as medidas.
Conta com a gente, com a imprensa, conta com o Gordinho para dar ampla publicidade nisso. A comoção popular já tem muito peso lá na justiça. E gente, a população tem que participar, não é só votar e depois esquecer não, tem que vir cá e assistir essa reunião. Se não puder vir, assiste no rádio e cobra da turma aqui o serviço. Eu acredito que agora vai dar resultado.
Com certeza.
No demais, muito obrigado. Boa noite para todos. Valeu.
A gente agradece aí ao programa do Gordinho. Eu vou passar a palavra franca aos senhores vereadores. Quem vai fazer o sorteio hoje é o vereador Sebastião.
Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite às pessoas presentes aqui. E boa noite aos ouvintes. Tá? Primeiramente, eu gostaria de dar meus parabéns ao vereador São João aqui, né? Seja bem-vindo aqui na nossa casa. Agradecer também o senhor aqui, o senhor Orlando, né? Entendeu? Que tem um apelido de gordinho, na realidade eu não gosto de ficar apelido das pessoas, mas só quero que as pessoas entendam o seguinte. os problemas existentes hoje, entendeu? São reflexos daquilo que aconteceu anteriormente. Certo? A questão é a seguinte. Eu quero falar com você.
Só um minutinho. Gente, eu pediria, deixa ele ter a conclusão dele. Depois, no final, a gente fala. Não, mas deixa ele falar. Porque se não deixar, vai ter que suspender a reunião. Então ele vai ter que falar. É o horário que ele tem. Pode seguir, Fernando.
Eu quero falar com vocês o seguinte, que nessa casa aqui, na prefeitura, de 2009 a 2016, já passou aqui 212 milhões de reais. Tá? E eu falo que quando as pessoas estão, de alguma forma, se manifestando aí, eu quero falar para os senhores que, na realidade, começar na saúde. Tá? A saúde aqui que o pessoal tanto fala a questão referente ao... Seja educada, parceiro. A questão é a seguinte, né? Eu falo isso porque as pessoas não estão a par, né? Que exatamente, três profissionais aqui, junto, receberam mais de 2 milhões de reais, junto, na saúde, em plantão. Teve gente que fez plantão, 29 plantões, e não tem cabimento fazer 29 plantões. O que foi, na realidade, desviado da saúde aqui, nesse período, foi mais de 7 milhões de reais. Tá? Com isso aí, tá certo? Deu... Com todo esse processo aí que o pessoal está falando, entendeu? Houve morte aqui nesse município. Entendeu? Pessoas que, de alguma forma, simplesmente morreu por falta de insulina. O gordo. A pessoa que passou mal no campo de futebol aqui morreu por falta de atendimento, que não tinha um aparelho. Entendeu? Como o final estava com um rapaz que se engasgou com uma espinha de peixe, na realidade não tinha uma pinça de 20 centímetros para atender as pessoas e foi atendido na UBS. Mas esse pessoal, de alguma forma, não deixou de receber esse dinheiro. Entendeu? Teve simplesmente um médico aqui que recebeu exatamente, durante um ano, entendeu? 954 mil reais. Isso que na realidade acontece. Entendeu? Essas coisas, de alguma forma, faz exatamente o dinheiro sumir. E esse dinheiro, de alguma forma, foi gasto. A questão maior... que nós tínhamos uma arrecadação espetacular, era para nós termos exatamente uma estação de água aqui, uma EPA, na realidade, nós fizemos isso aqui em 2013, entendeu? E não foi aprovado. Com isso, nós perdemos exatamente duas coisas importantes aqui, a fábrica de Campo Verde, Verde Campo, exatamente, e a escola de medicina, referente à questão da medicina da UFRA. Então, essas coisas que se passam aqui, entendeu? Eu falo que a gente tem que olhar para trás. Tá? Eu falo isso porque, na realidade, aqui nós tivemos aqui, quando se fala em esgoto aqui, entendeu? Eu falo que só uma empresa aqui de esgoto aqui, em 2013, 2014, recebeu 3 milhões de reais, mais de 3 milhões de reais. Era para, de alguma forma, aqui, a gente ter, não ter problema de esgoto. Porque só de bomba foi 360 mil reais de compra de bomba. Entendeu? Esses 360 mil de compra de bomba, dava para certamente cada bomba, 33 mil reais, dava para comprar umas 10 ou 12 bombas. Então, isso é o reflexo que aconteceu lá atrás. Entendeu? Eu acho que, na realidade, o que está acontecendo aqui é aquilo que aconteceu lá atrás. Nós, de alguma forma, não tem jeito. O prefeito aqui vai ter que fazer isso. Ele vai ter que fazer. Porque, na realidade, é o período dele. Mas isso tudo que podia não ter acontecido, se as coisas estivessem caminhando com a certeza de com dinheiro público, colocando dinheiro público para benefício da população. É isso que aconteceu. Então, eu acho que nós estamos precisando mais daqui. Eu falo isso porque aqui passa exatamente, já passou vários prefeitos. Então, um prefeito aqui que passou, que realmente fez um trabalho espetacular, que foi a FIA. Entendeu? E essa foi eu, isso a gente tem que falar. E eu acho que os prefeitos que estão ouvindo aqui, realmente, com todo esse dinheiro que passou aqui na coisa, passou 212 milhões, né? Mais esse dinheiro que está passando aqui, entendeu? Podia estar exatamente o município tem condições, sabe, tranquilamente, sabe, de estar com, sem problema nenhum. O que nós estamos com um problema hoje, referente a tudo isso aí, é porque a causa maior foi referente àquilo tudo. Então, eu, quando um médico aqui, que sai aqui, recebe, no final do mês, em 2013, 52 mil reais, entendeu? Alguma coisa está errada. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então, sabe, todo esse gasto lá que houve lá, esse divide todo, dá um reflexo aqui na frente. E isso que nós estamos vendo hoje aqui. Na realidade, não. E o seguinte, quando as pessoas estão falando a referência a isso aí, eu falo que a gente aqui consegue resolver o problema. Entendeu? A questão é o seguinte, nós aqui, a solução está aqui na Câmara. Porque eu, como vereador aqui, o Márcio ali, quando teve um problema de, sabe, de falta de remédio, nós devolvemos 33 mil reais e automaticamente foi comprado remédio. Quando precisou, exatamente ali, o colégio Maurício Isaac, nós fizemos um convênio com o Maurício Isaac e devolvemos para o Maurício Isaac 30 mil reais. Entendeu? Com esse dinheiro aqui da própria Câmara, hoje a Câmara aqui tem um torno de 120 mil reais parado aqui. Então, se você, na realidade, em 4 meses, você pode tranquilamente devolver 40 mil reais por mês, você vai voltar de novo aqui à questão referente aos plantões. Então, essa tem a solução. A solução está aqui dentro também. Então, só com essa devolução, a gente volta para ter os plantões aqui. Então, a casa está aqui à disposição para referente isso aí. Só precisa de duas pessoas assinar. Só precisa do presidente e o outro que é o assessor, que é o vereador Vando, para poder assinar o cheque. Eu vou os 40 mil e automaticamente você, com certeza, vai ter aí a questão dos plantões, do funcionamento referente à UBS, à luz. Com esse dinheiro vocês fazem isso aqui. Porque a Câmara tem que devolver esse dinheiro. Entendeu? Então é isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que referente à questão do esgoto, vai ter que resolver mesmo. O prefeito está aí, ele tem que resolver de qualquer maneira. É uma questão de saúde. Entendeu? E a questão referente à questão da UBS aí, esse dia de alguma forma pode ser sim, entendeu, resolvido através da própria Câmara aqui. É simplesmente a Câmara ter boa vontade aqui, ou pegar esse dinheiro e devolver ao prefeito, automaticamente ele volta a funcionar exatamente a UBS agora. Tá? Essa é a questão. Entendeu?
Ah, não, você me dá 1 minutinho para mim.
Não, eu gostaria de só atender para sentar. O que nós estamos fazendo aqui é a questão simplesmente tentar resolver o problema. O problema, se é o problema da UBS, com certeza a gente resolve isso aqui dentro. Com só a própria devolução do dinheiro que está aqui parado. Aqui. Então, eu acho a questão maior é a gente ter a capacidade de fazer essa devolução. Com isso aí a gente resolve o problema da UBS aqui. Eu acho que é questão simplesmente de boa vontade aqui, simplesmente que vem assinar o cheque. Tá? Eu acho que o principal disso tudo aqui, a gente com certeza tem que... Vai ter aí a questão referente a questão judicial aí dessa denúncia, vai ter que passar por todos os processos aí, entendeu? Com certeza lá na frente, se for tudo correto, o prefeito está cassado, não tem problema, o pai vai estar cassado. Mas nesse momento agora, o problema crucial é resolver o problema referente à questão da UBS, para o funcionamento dela. Então, só com essa devolução hoje aqui, que nós temos esse dinheiro aqui dentro, dá para fazer ela funcionar. Tá? Agradeço a todos aí. Boa noite.
Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores, colaboradores da casa, jurídico, a vocês que estão aqui, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso companheiro lá de Colo Fundo. João Marques, Zé Antônio, secretário Zé Anjo. Boa noite aí. Seja bem-vindo aqui. É um prazer recebê-los e a vocês todos aqui. Também quero começar a minha fala e tornar a repetir o que falei semana passada, referente ao fechamento da UBS na planta da noite. É lamentável porque É como eu falava, uma ambulância sair aqui em Jaci, com uma pessoa com uma dor de cabeça, uma coisa, mas vai saber o motivo dessa dor de cabeça. Vamos assim, se a gente não chega no viaduto, tem uma fila parada. Então, se tem um médico aqui esperando, ele já tem um pronto atendimento. Então, o médico vai passar por uma triagem e vai saber o que pode poder fazer de emergente. Falei, liguei, falei, vou tornar a ligar. Tem solução, temos que resolver ela. De uma forma ou de outra, não pode ficar. E isso foi um ganho para o nosso município e estamos perdendo. Pois não, Gabriel, fica à vontade.
O vereador Marcio, aqui é o Gabriel falando. Vou te falar um negócio para você, simples, curto e vai, você vai analisar bem mesmo, pela população escutar. É, há dois anos atrás, essa Câmara aqui devolveu quase 500 mil. O que que fez com o dinheiro? A cidade do nada.
É, com certeza.
Aí abriu?
A Câmara sempre devolve e cabe ele colocar dinheiro, né? Mas esse dinheiro foi repassado para lá, sempre tem repassado, todo final é repassado para lá. E eles que gastam da forma deles. Só que a gente cobra o que gastam na saúde. É cobrado, vocês esperaram a fala de todos os vereadores aqui, inclusive o presidente, quando era época, que gaste na saúde. Foi doado dinheiro e carro. O carro já estragou e o dinheiro subiu. A gente está vendo isso aí. Onde foi gasto, a gente não sabe exatamente, mas na saúde, que é para isso, é o foco, não foi. Ou se foi, a gente está esperando que mostre para a gente direitinho, para que gere satisfação a vocês todos que merecem. E como o Gordinho há pouco falou, a gente que é funcionário de vocês, tem que prestar conta, sim, e cobrar. Então, a gente não está aqui aparecer, porque a gente não precisa aparecer, a gente tem que trabalhar para o município, cobrar e cobrar. Né? É, refere a denúncia também, é uma grande importância, porque essa denúncia veio agora aqui à tona, mas a gente já vem falando isso aqui há muito tempo, né? Cobrando lá na Piranga, cobrando aqui no Oswaldo, lá no Cantinho do Céu, lá no Horizonte, Pedra Negra, e além de estar acabando com um lago, né, que a gente tem um presente de ter um lago desse, que todas as cidades, quantas cidades queriam ter um lago desse aí, banhar uma cidade, né? Trazer para nós benefícios, a gente está espantando, porque logicamente a gente tem que alertar o pessoal que faz uso desse lago o que está acontecendo. E com isso a gente vai espantando o pessoal, os turistas, etc. Pois não, Gabriel, fica à vontade.
É, Marcio, só para você ter uma noção, foi domingo. Sexta-feira eu pedi uma rede de esgoto para sexta-feira. Olha, só que tem com o chefe lá, fique tranquilo. Só que tem, que você está sabendo do lago, não está? Ali no corpo de entrada ali, essa semana ocorreu, foi bosta no meio da rua.
É, lamentável, né? Isso a gente vem vendo que está cobrando, que cabe com isso e a gente está regredindo. É o que eu falo, se ele já tem certeza da Copasa, a gente fica executando a Copasa para estar fazendo serviço aí, porque da forma que está aí, a Copasa vai vir amanhã, vai vir depois de amanhã e nunca vem. Já que não vem, toma atitude, cancela o compromisso com a Copasa e faça serviço. Eu acho que vai passar da hora. Então eu queria terminar por aqui e novamente reforçar que estou cobrando, correndo atrás de uma atitude concreta, que seria mais concreta que reutilizar o UBS. Pois a forma que estamos aí não pode ficar. Obrigado a vocês todos e uma boa noite aos ouvintes da rádio.
Vereador Petrinho.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, visitantes, o nosso amigo aqui, irmão do vereador Gabriel, vereador João Reis, vereador José Antônio e o secretário José Ângelo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Jaci. Senhor presidente, eu ia abordar alguns assuntos aqui. Eu queria fazer um breve comentário antes deles, referente a um maquinário que eu preparei ontem na estrada de chão, fazendo uma prestação de serviço para a comunidade rural. E vim fazer encarecidamente um pedido que o nosso Poder Executivo olha essas questões referente ao conserto desses maquinários, que eu me deparei com a máquina carregadeira fazendo conserto de estrada. Nem sei há quanto tempo a patroa está quebrada no nosso município. A máquina carregadeira fazendo conserto de estrada rural. Então, senhor, peço encarecidamente para que olhem questão a isso, porque o nosso pessoal da zona rural né, precisa muito dessas estradas e não é de bom grado a gente ficar fazendo um conserto com material, com uma máquina carregadeira. Queria entrar no assunto da Copasa, senhor presidente, novamente falar o que eu já falei semana passada, que se bate na mesma tecla aqui todas as vezes, que foi aprovado o projeto, entendeu? Não da Copasa, que foi aprovado o projeto da água no mandato passado, e por isso o mandato atual resolveu assinar esse contrato da concessão hoje. Mentira, assinou porque ele quis, porque se ele não quisesse, ele não teria assinado igual o mandato passado não assinou, igual o gestor do mandato passado não assinou, né? Esse mandato, igual, esse projeto, igual eu li semana passada, projeto de lei complementar 44 de 2013, entendeu? Que autoriza o poder do Executivo a celebrar convênio com a cooperação com o Estado de Minas Gerais, entendeu? Para os fins de estabelecer colaboração efetiva de organização, regularização, fiscalização, prestação de serviços públicos municipais, abastecimento de água, esgoto sanitário e da outras providências, que foi aprovado votação única nessa casa com pedido de urgência do vereador Nelson Galvino, que é o atual vice-prefeito. Então, ou seja, esse projeto foi aprovado nessa casa no mandato passado e o gestor do mandato passado não assinou esse convênio com a Copasa. Então, por que que foi assinado nesse mandato? Não vamos pôr a culpa no projeto aprovado. Não precisaria ter assinado. E outra, vou um pouco além, senhor presidente. Né? Se fala tanto que, o mandato passado tinha que ter feito esse tratamento de água, não sei o quê, papapá, papapá. Se me permite aqui, os dados que foi falado semana passada e hoje, novamente, que passou 212 milhões nos dois mandatos passados, ou seja, 106 milhões em cada mandato passado, 106 milhões. Se me permite, o William também, que puxou esses dados semana passada, eu pedi autorização dele para falar aqui, já passou-se nesse mandato, pelo levantamento que ele fez, em quase 3 anos, quase 100 milhões. Ou seja, em 3 anos já passou quase o que passou no mandato passado. Então, por que não fez nesse mandato? Tinha que ter feito o mandato passado. Chega de jogar a culpa. Se passou o mesmo dinheiro do mandato passado até a atualidade hoje, por que no mandato passado tinha remédio? Hoje não tem. Por que tinha exame? Hoje não tem. Por que tinha o UBS aberto? E outra, foi uma conquista do mandato passado, o prédio da UBS implantou 24 horas. Esse mandato está perdendo essa conquista. Chega de falar de mandato passado. Vamos falar da atualidade, do problema da atualidade que o nosso município está passando. Aí fica jogando desculpa no mandato passado. Você quer ver? É simples, senhores. Eu comentei semana passada aqui nessa casa. Entendeu? Não vou citar o bairro, mas tem um bairro já que tem 50 lâmpadas queimadas. Dá uma volta na cidade para você ver, a cidade está às escuras, com lâmpadas queimadas. Antes, a taxa que a gente paga de iluminação pública ia para a CEMIG. A CEMIG fazia o serviço da prestação de serviço da troca de lâmpada. Hoje, essa taxa que a gente paga, ela vai para a prefeitura. A prefeitura tem trocado uma lâmpada, vocês têm visto? E cadê esse dinheiro que entra na prefeitura? Chega de mandar falar do passado, mandar passado, vamos falar do atual. Não é verdade? A desculpa é o mandato passado que deixou o mandato atual com esse problema. Agora imagine o próximo mandato, qual que vai estar então, se for referente a isso que esse mandato vai deixar. Eu falei que nessa casa aqui, eu venho me contendo durante esse tempo todo, sou uma pessoa completamente neutra, meus colegas vereadores sabem disso, que eu estou no mandato passado, estou nesse mandato, todo mundo que está aqui presente, a minha comunidade que está escutando essas minhas palavras, sabe do quanto eu sou neutro nesse sentido. Não sou de soltar vídeo, o que eu faço pacato. Foi falado aqui, veio a carta até mim, o vereador Sebastião Leonardo, o vereador Luiz Rogério acompanhou, consegui para a deputada Dana Pereira 500 mil reais de pavimentação asfáltica, recapeamento, já começou a ser feito, nem meu nome foi citado. Eu não soltei vídeo para falar que eu consegui.
Essa ambulância de porte grande, de R$176 mil, que está rodando aí, eu consegui com ela também. Eu não soltei vídeo para mostrar que eu consegui. Eu faço quietinho, eu faço calado. Mas agora para frente, chega de mentira e eu não vou deixar isso acontecer mais. Chega! A gente só se fala aqui. O problema da atualidade hoje do município é culpa do mandato passado. Chega, senhoras e senhores. O povo não é bobo mais, não. O povo não engole isso, não. Do jeito que a nossa cidade está às escuras, lá vai ficar às escuras a nossa saúde. Nós não temos remédio. Nós não temos os exames pagos, nós não temos cirurgia paga. É um clamor que eu faço ao Poder Executivo. Por favor, nós estamos falando de uma comunidade carente que precisa, porque quem vai numa UBS buscar saúde pública é porque precisa e está doente. Que horas era? Se não tivesse plantão, né? É o que eu estou te falando para você. Agora, fala-se que gastou não sei quantos milhões. Gastou, mas e a administração atual? Quanto entrou até hoje? Gente, será que... Olha, eu estou no mandato passado, eu estive nessa casa no mandato passado. Eu acompanho a política de Jaci há muitos anos, porque quando eu nasci, meu pai já era vereador nessa cidade aqui, então eu acompanho a política. Nós nunca deparamos com uma situação tão grande, pelo menos eu que me recorde, dentro do nosso município. Alguns de vocês recordam? Então, tá difícil. E olha que não foi por falta de tentativa, porque começou aquela discordância entre executivo e legislativo. Eu clamei nessa casa, que o vereador Márcio não está aqui presente. Quantas as vezes que eu clamei nessa casa? Vamos nos dar as mãos, executivo e legislativo, vamos trabalhar de mãos dadas juntos em prol da nossa comunidade. Nós fomos eleitos para isso. É disso que eles precisam. Nós tentamos... com 4 reuniões dentro dessa casa na segunda-feira, entre Poder Executivo e Legislativo, já desandou. Não tem jeito. Então, senhor presidente, eu peço encarecidamente que minhas palavras aqui, que é a palavra de cada um de vocês que está sentado nessa casa e a palavra de cada um cidadão jaciense, fique suando como se fosse um tremelongo no ouvido do Poder Executivo. Entendeu? A madrugada inteirinha, a hora que ele tiver com a sua cabeça no travesseiro. Entendeu? Reabra essa UBS. Reabra esse plantão noturno.
2 minutos.
Obrigado. E peço, encarecidamente, mais uma vez, senhor presidente, que eles tenham a consciência e corte, que seja na carne, mas na carne dos responsáveis pela gestão, e não na carne do povo. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado.
Boa noite a todos presentes, boa noite a todos ouvintes da rádio. Boa noite ao João Marcos, ex-meu irmão, para quem não conhece, está aí hoje, e o vereador Antônio Gonçalves, vereador também, e o secretário da Câmara de Córrego Fundo, entendeu? José Anjo. Presidente, Eu nunca vi não, acho que tem um prefeito tão cabeçudo. Um prefeito, quando quer tocar uma cidade, senhor presidente, começa na saúde e depois educação. Nunca vi chegar lá cortar um plantão. Tem várias utilidades para cortar. Isso aí, gente, nós se tiver de votar, vocês pensam primeiro Deus para votar, entendeu? Porque a cidade não funciona com o negro estudado, não, entendeu? Professor, médico, não. O que adiantou? Colocou o professor lá para quê? Colocou o professor lá para destruir a cidade que é vocês. Vocês não, nossa. E uma, a maioria dos vereadores aqui, ó, não tem, eu não tenho plano médico. Agora que eu acabei de ter um negócio. Para que vai lutar para a cidade? Ele é motorista de ambulância. O vice é dono de funerária. E uma, senhor presidente. E uma. Esse cemitério já sei aqui, ó. Toma caixinha de fósforo. Faz tudo bem em cima do passeio. Aí, o que acontece sobre o pronto atendimento lá em cima? Isso é parte de administração. O PSF lá em cima tem 2 médicos. Por que não manda os 2 médicos para lá para equilibrar se é sair isso? Ô, gente. E já assim é uma terra do minério, filho. A música indica. Está sendo minério ao contrário. Senhor presidente, outra coisa também. Domingo eu fui chamado pela população no Corre Pintado. A lei que acontece, eu apoio na cabeça. Não está chovendo ainda. Espera essa chuva. Já está correndo curva de bosta no meio da rua. Na hora que chover, vocês vão ver, levantei a casa de vocês. Aí quando tinha 6 votou para tomar, a 26 cagar para ir no risco, você vai tomar bosta na cara. É, para você ver o contrário, hein? Eu sou presidente, e outra coisa. Transporte, vocês falam que o vereador não está trabalhando. Tá sim. Transporte você tem montado, porque saiu um carro aqui da Câmara aqui, para ir para lá, virou o quê? Ferro velho. Senhor presidente, aqui a cidade do peixe, da onde todo pede, ninguém faz nada. E uma, para quem quiser ver meu requerimento ali, eu tenho quase 2 cadernos ali. Eu peço uma coisa, o prefeito não atende. Ele só pensa no bem dele. Uma boa noite a todos, presidente da Câmara. Uma boa noite a todos os ouvintes que estão ouvindo nós.
O Cipriano não está presente, velho?
Ele estava na BS, ele tem Itaú para lá, porque ele não apareceu, não.
Vereador Sebastião. Presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, assessor jurídico, funcionários dessas casas, todos vocês visitantes aqui, seja bem-vindo, senhores vereadores, Corre Fundo, seja bem-vindo a essa casa, com muita honra, muito prazer, que a gente tem que receber, e por incrível que pareça, vocês vierem praticamente numa hora impecável, que é uma hora da notícia ruim, na onde que o prefeito acabou com a saúde do nosso povo. Então, gente, iniciando aqui a minha fala, eu gostaria de deixar bem claro a todo cidadão que está me ouvindo da rádio e vocês aqui presentes. Isso que aconteceu aqui em Jaci, no momento, foi uma falta de responsabilidade dessa dupla de incompetentes que assumiu essa administração. Eu digo isso porque no mandato passado, no qual tanto é lembrado por algum adversário, é o único mandato que servia pagar cirurgia, pagar exame e remédio para a população de Jaci. E nunca deixou faltar remédio na farmácia. Hoje fica falando muito do passado. Você tem que pensar hoje, no presente. Você não tem que ficar relembrando lá atrás. Na onde que tem culpa no cartório de prejudicar a nossa saúde? Foi justamente através da falta de consciência de muitos políticos e muitos cidadãos. No domingo aconteceu um fato interessante com uma moradora do bairro da Serra, na onde que ela veio acidentar, chamou a ambulância. Nunca que chegava a ambulância. Alessandra, que está aqui presente, que quero te parabenizar pelo socorro que você deu à paciente, é que colocou no seu carro e veio trazer. Chega ali no BS, não tem ninguém para atender a cidadã. Isso é uma falta de responsabilidade. É quando eu digo, esse cidadão não poderia ter feito isso, porque teria muito aonde ele cortar lá dentro da prefeitura, no qual foi falado aqui do Bendito Cefis, que foi pago aqui uma empresa por mais de 400 mil desviados para fazer o recadastramento do município e não funcionou. Porque hoje vem as cobranças do IPTU, tudo errado, tudo em nome diferente. E nós votamos uma lei aqui em 2017. Aí sim, de 2017 para cá, ele pode cobrar, mas de cobrar de acordo. Não cobrar lá atrás. Foi errado. Eu digo para todos vocês que estão recebendo isso aí. Não paga, porque está errado. Porque se nós vereadores que estamos aqui, que representam o povo, é porque o povo acreditou, confiou em nós. Agora, se nós vem aqui e vim te ajudar, criticar o nosso povo, é porque também não tem responsabilidade. E nós não podemos aceitar isso aqui, meus amigos, colegas vereadores. Nós somos família tradicional do nosso município. Nós conhecemos os problemas do nosso município. E não podemos deixar chegar na onde chegou. Temos que imediatamente voltar o atendimento da UBS. Nós não podemos aceitar isso aqui. Vocês estão de parabéns, vocês aqui presentes, e todos vocês que estão correndo atrás disso aí. Aí sim, vocês estão ajudando a administrar o município, que não é de vocês, é nosso. É, com todo respeito, Maria José, isso aí é uma desculpa. Isso é uma desculpa para poder sacrificar os ijacienses. Porque quando disse aqui que a Câmara passada devolveu, realmente devolveu um dinheiro, sim, para a prefeitura. Mas não foi feito nada com aquele dinheiro que a Câmara devolveu. E agora quer devolver de novo. Para quê? Tem um veículo seminovo, Voyage, que a cama passou para lá, vai lá no pátio que vocês vão ver a situação que ele está lá. Todo demolido. Então, gente, nós queremos que volta o atendimento da UBS 24 horas. Porque em Jaci tem dinheiro para isso, sim. É só cortar lá dentro da prefeitura que eles conseguem acertar o índice da folha. Porque quando o jurídico disse para vocês que esteve presente lá, que fez a pergunta se queria que cortasse o atendimento do dia ou da noite, é porque ele não precisa do atendimento aqui de Jaci. E também não é jaciense e não mora aqui em Jaci. É por isso que ele fez essa pergunta para vocês. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, Nós somos eleitos aqui para isso. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. Pelo contrário, nós queremos defender o nosso povo, que é o que nosso povo merece. É respeito e é o que não está tendo. Porque quando, gente, o cidadão jaciense chega aqui nessa tribuna, ele tem o que falar, porque ele conhece o seu município. Por isso que eu digo, com todo respeito aos outros cidadãos, temos que respeitar o povo do município. Eles é que são responsáveis por nós estar aqui administrando o nosso município. Nós não podemos aceitar que cortou a saúde do cidadão de Jaci. Está prejudicando o povo. Você chega lá naquele UBS agora, está lá, fechado, está parecendo mais um velório. E nós não podemos aceitar isso, não, meus amigos, queridos vereadores. Por isso que quando foi hoje aqui nomeado uma comissão, com todo respeito aos vereadores, que foi sorteado, eu tenho certeza que vai fazer um belo trabalho, porque nós precisamos disso. Porque hoje vocês estão vendo em todos os municípios. Minas Gerais tem 853 municípios. Muita gente não sabe disso. Mas eu repito isto aqui. Porque Minas Gerais tem 853 municípios. O único município que cortou sem precisar na saúde se chama Ijaci. É. E com todo respeito a vocês aqui, que as minhas falas são bem detalhadas para que todo cidadão entenda o que eu estou dizendo. Porque eu não estou aqui para levantar a moral de ninguém. Estou aqui simplesmente para defender a saúde de vocês, que é o principal, é a prioridade do município, é a saúde. Depois da saúde, educação. E aí me parece essa dupla de cidadão para vir prejudicar o nosso município, vir prejudicar o nosso povo. Ainda aparece algum comerciante que coloca nas redes sociais dizendo que está certo. É porque esse cidadão ou cidadã não precisa de atendimento do OBS, que deve ter os seus planos. Mas isso aí foi uma falta de respeito com o IGCS, de ir nas redes sociais e dizer que está certo de fechar o OBS. Essa única pessoa que achou que está certo. O resto da população, todo mundo não está de acordo com isso aí. Então, gente, eu vou dizer para vocês, nós vamos lutar para defender a saúde do nosso povo e nós não vamos aceitar. Porque nós estamos aqui e mostrando para vocês que tem aonde ele cortar lá dentro da prefeitura sem ser preciso de cortar lá na saúde. Porque hoje a lei fala que primeiro você começa cortando nas gratificações, depois nos cargos comissionados, depois que você vai ver na onde que pode tirar, até chegar, a última é a saúde. E eles atalharam o caminho e foi primeiro na saúde para prejudicar o nosso povo. Por isso que eu tenho que detalhar para vocês, porque muita gente que às vezes nem entende da lei, mas o que a gente entende a gente tem que expor para todo mundo. Na saúde ele não podia ter cortado.
Mais 2 minutos, vereador.
Obrigado. Ele podia ter cortado lá na prefeitura, onde que ele quisesse lá, mas menos na saúde. Menos na saúde. Certo? Então fica aqui a minha indignação com o prefeito, que isso aí é uma covardia que está fazendo com o nosso povo. E nós não podemos aceitar isso aí. Certo? Então, a todos vocês aqui presentes, muito obrigado por ter ouvido as minhas palavras. Quero desejar uma boa noite a todos vocês, o pessoal da rádio que vai nos ouvir amanhã a partir das 19 horas. E peço para vocês, peço de coração, não enfraquece não. Vamos lutar e vamos defender a saúde do nosso município, que não pode ser julgado fora por mão de qualquer um. Muito obrigado. Eliandro.
Boa noite, presidente, vereadores, jurídico, servidores da casa, a todos vocês aqui presentes, aos que estão assistindo pelo Facebook, uma boa noite a todos vocês. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por estar uma vez aqui com vocês e vocês comigo. Começar minha fala, eu não podia deixar de parabenizar os novos conselheiros que aqui estão presentes em nossa casa, né? Parabéns para vocês, que Deus possa estar abençoando essa nova caminhada na vida de vocês e possa estar honrando o nosso município, cuidando de nossas crianças aqui. Parabéns para vocês, aqui, aos atuais também, pelo serviço que vem exercendo até o momento. Também gostaria de deixar bem claro para vocês que esse vereador não está aqui para brigar com vereadores e nem prefeito. Não entrei aqui para ficar discutindo com vereadores, para caçar prefeito, mas sim para representar a população. E ao qual eu devo... Tenho certeza que eu venho representando. E com tudo que vem acontecendo com o município, no começo da semana eu tinha tomado uma decisão de eu mesmo estar protocolando aqui nessa casa uma denúncia para estar afastando o prefeito pelo que vem acontecendo. Mas teve um cidadão gessiense que a gente tem que respeitar e tem o mesmo poder que nós, todos vocês têm o mesmo poder de vereador, podendo estar também apresentando projetos nessa casa, estar representando. Então, o que acontece? Eu não posso deixar a população na mão. Falta de remédios. Fechando a nossa UBS aqui, né? Fala o NH, fala UBS. E essa UBS, se eu não me engano, que foi inaugurada pelo um prefeito que fala que é ruim, mas ele inaugurou. 1º de janeiro de 2001, assumiu o Clebel. E 1º de março, o Clebel inaugurou o plantão de 24 horas no nosso município. E fala que o homem é ruim. Mas o ruim fez. O ruim fez pelo município. Não é? Então, e a questão, uma denúncia que vem aqui, fala de esgoto. Esgoto é um caso sério, gente. Então, olha só, vocês estão contaminando os peixes, todos os seres vivos da água. E esse esgoto é uma questão que aqui nós temos que tomar uma providência o mais rápido possível. E foi alertado aqui, inclusive o Ribeirão Santa Cruz, que hoje está aqui, que recebe o rejeito da Camargo, Correia, que eu acho que muitos aqui não sabem ainda, os vereadores já vão ficar sabendo, deve ser também acionada a empresa Camargo Correia também, que está poluindo o Ribeirão. Por que que ela é diferente? Nós temos que acionar também. E lembrando que esse estudo de impacto ambiental foi feito pela Fundação João Pinheiro, de 2001, que tem a responsabilidade. Então, se tem uma denúncia dessa, que é gravíssima, do meu ponto de vista, nós temos que acatar a denúncia, sim, porque eu não estou aqui para proteger prefeito, quando eu disse nem vereador, do que para representar a população. E é mais do que certo a gente acata a denúncia. Já fizemos isso antes, um tempo atrás, depois vem falando, entramos com denúncia, eu mesmo, foi 7 denúncias desse vereador aqui com os demais vereadores, mas infelizmente às vezes a gente é barrado lá na frente. E como eu falo, a gente não pode, se falar muito a gente vai preso, porque o cidadão, quando ele se expressa muito, ele vai preso, mas aquele vagabundo não vai. Aquele vagabundo que rouba lá em cima não vai. Porque lá de cima vem roubando e vem coitando os erros. Então, infelizmente, nós fomos prejudicados pela justiça. Porque fala que Câmara tem poder. Nas outras câmaras conseguiram afastar o prefeito. Aqui não conseguiu, porque a justiça não deixou. Então, nós fizemos nosso papel, nós tentamos. Sabemos que tem erros, tem. Vem lá de trás, mas eu não quero nem saber lá de trás mais, eu faço parte dessa. Então eu tenho que fazer alguma coisa nessa. Se eu ficar reclamando lá de trás, na hora que eu sair o ano que vem, o que o vereador fez? Nada. Nada. Eu sou contra mesmo, ao trabalho que vem exercendo. Porque chega um ponto que a gente não aguenta. O presidente já deixa aqui, fui nomeado líder do prefeito, na época, já deixa o convite para fazer mais vereador. Não sou mais. Não tem como defender um prefeito que não defende a população. E hoje meu objetivo aqui é voltar à UBS. Pelo amor de Deus, prefeito. No começo do seu mandato, eu dei minha cara a tapa aqui, defendi o senhor briguei com o vereador, fiquei até doente, por causa de defender seu mandato, pensando que o senhor teria competência de mudar o nosso município. Não teve, piorou. Então, reabre a UBS para a população. Mais merecido do que tudo é reabrir a UBS para a população. Já passou da hora de fazer graça com o povo. E não adianta me chamar na prefeitura, já deixo em casa, eu não vou na prefeitura para conversinha nenhuma. Quer conversar comigo, é só vir nessa casa agora. Porque eu cansei de ir lá. Eu cansei de ir lá pedir ajuda para o senhor. Vou dar dois exemplos simples. Dona Geralda, lá em cima da Avenida do Céu, todos conhecem, são senhoras de idade, passando dificuldades, precisando de cirurgia, e não libera para ela. É uma vergonha. Mandem lá na justiça, fomos lá, a justiça libera e eles não fazem. Ele recorre. Então vai lá que a justiça liberar, eu faço para você. A justiça libera e recorre. Então está fazendo o povo de bobo. A filha do Dorsão lá também, faz os exames que eu libero a cirurgia para você. Fez o exame, já está perdendo o exame e não faz a cirurgia. A população tira salário mínimo, tira do bolso, paga e a prefeitura não ajuda. Infelizmente, quando eu saio para fora, gente, eu tenho vergonha de falar que eu sou vereador do município, pelo que vem acontecendo aqui. Na realidade, tenho vergonha. Mas, infelizmente, engatou ré, não acelerou. Entrou ré. É, infelizmente, não acelerou. E olha que foi quase 3 mil pessoas, viu, seu prefeito, que acelerou com você. Será que o clã confundiu, né? Faltou óleo, só pode. Faltou ser vergonha na cara, incentivo, porque você tem que respeitar os 3 mil votos que você tem aqui já ter. Isso. E eu deixo bem claro para vocês. Às vezes muitos me odeiam, mas você pode ter certeza. Eu sou honesto no meu trabalho e eu represento a cada um de vocês. Mesmo vocês não gostando de mim, porque eu sou funcionário de vocês, não vocês funcionário meu. E eu estou aqui sempre para ajudar vocês. Vocês podem sempre contar comigo. Que der, que depender desse vereador, vocês podem contar comigo que eu estou aqui sempre para defender vocês. E eu também não poderia deixar de deixar meu parabéns aqui para o meu irmão, que fez uma política limpa sobre o conselho, até onde eu fui muito criticado, mas deixo a todos aqueles que participaram do conselho, que meu irmão, em momento nenhum, pediu para que eu ajudasse ele, porque eu disse a ele que a gente teria mais 47 candidatos, e não seria justo a gente aproveitar o meu momento de vereador para reeleger ele. Então, se ele teve os votos dele, foi votos deles. E a população sabe que eu não intervi, porque eu respeitei os outros candidatos, como respeito todo mundo de Jaci. Tá bom, gente? Queria deixar só isso para vocês, agradecer a vocês pela presença. E vocês podem ter certeza, como presidente da comissão, irei fazer o possível para representar vocês. O que for para ser feito, para a gente tomar uma iniciativa de mudar logo o nosso município, vocês podem contar comigo. Uma boa noite para vocês, que vocês voltem sempre nessa casa, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês.
Voltando aqui a pauta, gente, tem alguns projetos que estão aqui para votar. Concede o título de cidadão honorário ao padre Edmilson, está entrando hoje aí na pauta, e tem algumas proposições para ser votada. Então vamos colocar em votação. Indicação 108, vereador Eliandro, solicita providência quanto à linha de ônibus escolar. Vereador Sebastião.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Eliandro.
Por favor.
Aprovado a indicação 108, vereador Eliandro. Indicação 109, vereador Eliandro, solicita transporte de alunos que fazem curso de informática. Vereador Eliandro.
Por favor.
Vereador Márcio.
Por favor.
Vereador Gabriel.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Sebastião.
Por favor.
Aprovado o requerimento 109, vereador Eliandro. Indicação 110, vereador Eliandro, solicita alteração de horários da UBS. Vereador Sebastião.
Por favor.
Vereador Arnaldo.
Por favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovado o requerimento 110 do vereador Eliandro. Agora, indicação, requerimento 58. Vereadores Evandro e Gabriel. Requisita informações sobre ônibus da prefeitura. Vereador Eliandro.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Evandro.
Sim, presidente.
Vereador Rodrigo.
Favor, presidente.
Vereador Arnaldo. Vereador Sebastião.
Favor.
Aprovado o requerimento 58, vereador Evandro e Gabriel. Requerimento 59, vereador Eliandro. Requisita informações sobre paradeiro da caixa de água. Caixa d'água. Vereador Sebastião.
Favor.
Vereador Arnaldo.
Favor.
Vereador Rodrigo.
Favor.
Vereador Evandro.
Favor.
Vereador Gabriel.
Favor.
Vereador Márcio.
Favor.
Vereador Eliandro.
Favor.
Aprovado o requerimento 59, vereador Eliandro. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.